liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes, ecos da liberdade, que a graça do nosso Senhor seja com todos vocês. Convido você hoje a permanecer conosco nos próximos minutos, pois eles darão a condição de transformar os próximos séculos e milênios de nossa alma. Muitas vezes fazemos um programa, uma mensagem, tentando trazer um ânimo para o seu dia. Muitas palavras têm esse objetivo, a própria Bíblia muitas vezes quer restaurar o seu ânimo hoje e agora, mas a mensagem de hoje, ela está focada em um período de vida muito mais longo, toda a nossa eternidade. Eu creio que a certeza e o conhecimento daquilo que irá acontecer por toda a eternidade muda também o dia de hoje, nos transforma, alegra e traz paz para o momento de agora. Mas é importante que a gente entenda o que acontecerá no final dos séculos, no dia do julgamento final dos céus e da terra. O Senhor dos céus e da terra nos ensina em sua palavra e nós queremos nos preparar para este grande dia. Se você não conhece, acesse o site ecosdaliberdade.com.br e você terá ali acesso ao nosso ministério, a literatura evangelística gratuita que oferecemos para aqueles que querem espalhar salvação de verdade, a salvação fundamentada nos ensinamentos bíblicos. Desejo que o Senhor nos abençoe e nos guarde em mais esse programa, em nome de Jesus. Amém.
Aquele que é absoluto, e me alcançou na hora da minha angústia. Por quem jamais falhou, sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Jamais falhou, sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno.
Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve isso está escrito.
Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês apenas alguns pensamentos a respeito de um sentimento que tem movido a nação e o mundo nos últimos tempos. olhando notícias ou até mesmo conversando com alguém que nós conhecemos, de repente nos deparamos com a realidade de que este vírus, o Covid-19, realmente tem ceifado muitas vidas, tem levado pessoas aos nossos olhos de forma cedo demais. Nos assustamos com a realidade de algumas pessoas realmente partirem como se fosse antes do tempo natural. A vida tem se abreviado para algumas pessoas e nós nos chocamos com isso. E talvez, como nunca, estamos experimentando um tempo onde o medo da morte tem atingido um número ainda maior de pessoas. Algo sobre o qual nós deixaríamos para pensar lá no final da nossa vida. De repente, pessoas jovens estão começando a se deparar com a realidade de que nós não estaremos aqui para sempre. Conversando muitas vezes com pessoas que às vezes estão em algum processo de divisão de herança ou de negociação financeira, volta e meia costumo lembrar de que nós nada temos aqui. Um terreno que nós dizemos ser nosso, na verdade nós temos apenas o direito de posse. Assim é o termo certo jurídico, porque não é nosso para todo sempre. Lembro de visitar um castelo em uma das viagens que estava fazendo na Alemanha. Visitamos um castelo muito antigo e quando a mulher estava dando a explicação toda sobre o homem que construiu aquele castelo, ela disse que ele deixou uma ordem explícita para os seus filhos de que aquele castelo nunca seria visitado pelo público. Ele era para ser exclusivo da família e nunca deveria ser aberto às pessoas para conhecê-lo. Pois aquele homem morreu e o castelo passou a ser visitado no mesmo ano de sua morte, porque os seus filhos pensavam diferente dele e nós estávamos lá dentro do castelo que o homem que construiu determinou que não se visitasse. Ele começou a ser visitado no mesmo ano de sua morte. Por quê? Porque não lhe pertencia mais. Esta realidade, goste você, goste eu ou não, ela vai atingir a todos nós, seja com o carro que você cuida, e talvez diz ele precisa ser cuidado assim, assim, a sua casa, o jeito que você lida com ela. A partir do instante em que nós partimos deste mundo, as pessoas irão lidar com elas como elas bem entenderem, porque nós não temos nada, não levamos nada, tudo é por um tempo emprestado. E quando nós começamos a nos deparar com a realidade de que algum dia iremos partir e deixar este mundo, então começamos a nos preocupar um pouco mais com aquilo que é eterno. E esta é a pergunta-chave que devemos fazer com relação à nossa alma. Para onde iremos depois que partirmos? Como pastor, como evangelista, tenho que fazer essa pergunta. Você já sabe aonde vai passar a sua eternidade? Uma frase de Philip Yancey tocou meu coração essa semana, que dizia: os nossos ancestrais temiam a Deus. Nós, homens modernos, tememos a morte. E é uma realidade. Os nossos pais, os nossos avós, digo, aqueles que eram cristãos e estavam na igreja, eles tinham um temor muito grande diante de Deus, diante daquilo que Deus iria falar sobre a nossa vida. Hoje, nós não tememos mais a Deus, mas de repente a morte se tornou um grande temor para até mesmo alguns cristãos. Por quê? Porque é realmente a falta de temor a Deus que nos faz temer a morte. É claro que todos nós gostaríamos de ter uma vida longa e desejamos ela para todos, mas quando chegamos diante da realidade de que podemos partir nas horas seguintes ou nos dias seguintes, parece que o nosso coração se estremece como se não tivesse certeza da realidade do céu, que é para onde nós vamos. Mas como Deus há de julgar a nossa vida aqui? Quero ler um texto bíblico e quero deixar algumas coisas claras que Jesus deixou de forma tão explícita com relação ao julgamento das nações. Sabemos, através das cartas de Paulo, que nós não seremos salvos através das nossas obras, somente através da fé. Mas a fé sem obras é uma fé morta. E Jesus descreve aqui essa fé morta através da exemplificação que ele dá do que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer com ele, Jesus. Diz o texto de Mateus 25:31: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Oh glória, que seja isso o que iremos ouvir da boca do nosso Mestre. E aí ele argumenta o porquê essas pessoas entrarão lá, o que a fé dessas pessoas levou elas a fazer. Interessante que ele nem irá mencionar a visita a um culto, coisa na qual nós colocamos tanto a nossa esperança. Eu fui na igreja, mas Jesus não menciona isso. Ele menciona algumas atitudes muito práticas da fé. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E é claro que Jesus já descreve aqui que alguns irão ficar indignados naquele momento e irão dizer: Senhor, quando é que o Senhor teve fome e nós não fizemos nada para que o Senhor comesse ou deixamos de lhe dar algo para beber? E no versículo 40 ele diz que o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Aqui o rei está argumentando de que nossa fé, ela se demonstra como uma fé salvadora quando ela faz algo prático pelo seu irmão. E eu quero abrir os nossos olhos aqui para que ponhamos a nossa fé em prática e nos preparemos para esse dia em que o rei irá julgar sobre a nossa vida algumas coisas que Jesus espera de nós que façamos ao nosso próximo de forma muito prática. Em primeiro lugar, alimentar aquele que está com fome. A fé viva e salvadora, ela é uma fé que não enxerga o outro necessitado como alguém culpado pelos seus erros, simplesmente. Em nossa cultura temos muito forte isso de simplesmente dizer: ah, você está passando necessidade porque está colhendo o que você plantou. Jesus não coloca isso aqui em questionamento, ele simplesmente diz: vocês têm que fazer a parte de vocês. E quando você estiver dando a alguém para comer que não tinha o que comer, vocês estão alimentando a mim mesmo. É como se fizesse para o próprio Jesus. Quando você deu água para alguém que estava com sede, então é para Jesus que você está dando. Jesus menciona aqui os elementos básicos. Nós estamos acostumados a presentear algo chique, algo que dê um pouco mais de luxo ao nosso irmão, mas nós não estamos preocupados em agradar e saciar o pobre e o que está precisando de comida e daquilo que é básico. Estamos desperdiçando muitas vezes os nossos bens, dando luxo àqueles que já têm muito luxo, mas não estamos dando comida a alguém que está com fome. No dia do julgamento, Jesus também dirá: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Nós muitas vezes só damos roupas quando nós realmente não conseguimos mais usar uma nossa, porque já usamos tanto. Por que não dar um valor para que a pessoa compre as roupas que ele precisa? Ou quem sabe realmente vestir aquele que precisa de um abrigo, de uma roupa que aquece ele no inverno? Jesus menciona ainda: estive enfermo e não cuidaste de mim. Talvez até nós fazemos uma oração por alguém que está enfermo, ou desejamos que Deus lhe cure e que Deus faça um milagre, mas é interessante que Jesus não diz aqui: estive enfermo e não oraram por mim. Jesus diz: não me cuidaram, não deram assistência enquanto eu estive doente. A fé cristã é uma fé que olha, cuida e trata como bom samaritano que derramou azeite nas feridas e tocou no ferido para que ele fosse restaurado. Jesus diz: vocês sempre que cuidam de um dos pequeninos estão fazendo isso comigo. E em último lugar, Jesus ainda menciona um elemento que para nós talvez seja incompreensível. Como você pensa a respeito de uma pessoa que está presa, que talvez esteja até pagando por um erro que cometeu? Jesus menciona: estive preso e não me visitaste. Nós facilmente olhamos as pessoas condenadas como aqueles que não têm mais chance nenhuma, aqueles que têm que morrer mesmo na cadeia, devem apodrecer na cadeia, como nós ouvimos muitas vezes, e facilmente pensamos que não merecem mais misericórdia. Quem sabe pensaram alguns assim a respeito do nosso apóstolo Paulo, que também foi preso injustamente. O que Jesus demonstra aqui claramente é que aquelas pessoas que perante a sociedade não merecem mais misericórdia precisam receber misericórdia daqueles que receberam o perdão em Jesus Cristo. Quando Jesus diz: estive preso e não me visitaste, ele está mencionando aqui que aquelas pessoas que o mundo olhou e disse: esse não merece mais a graça divina, é para esses que os filhos de Deus deveriam olhar com olhos da graça e dizer: existe uma chance para ti. Existe salvação para a sua vida, porque é justamente para os condenados que Jesus veio trazer salvação, inclusive você e a mim. Nós, como crentes, justamente nós devemos ter entendido que é sem merecimento que fomos salvos, e para aqueles que não merecem devemos levar a salvação. Ó, irmãos, eu desejo que o Senhor algum dia possa dizer: entrem benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, estive necessitado de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Eu desejo, irmãos, que nós possamos nos preparar para o dia do julgamento final e possamos estar com a nossa fé de mãos cheias, provando que a nossa fé não foi inútil, que não foi uma fé sem obras, mas sim uma fé que visitou, que vestiu, que amou, que abraçou, e que nós não venhamos a temer a morte e o julgamento, mas sim nos alegrarmos por aquele dia em que Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai. Que possamos fazer aos nossos irmãos pequenos aquilo que faríamos para Jesus. Que Deus nos dê graça. Que a realidade da morte não seja um motivo de temor e pânico em nossos corações, mas sim de alegria, porque finalmente iremos ver pessoalmente, face a face, aquele que nos vestiu, que nos visitou, que nos alimentou, que derramou graça quando na verdade estávamos presos pelo pecado e pela condenação eterna merecida. Ele nos visitou quando estávamos presos no pecado, e que nós possamos ver Jesus algum dia face a face, e que Ele encontre em nossas mãos obras que demonstram ter feito pelo próximo o mesmo que Ele fez por nós. Senhor, eu te agradeço por esse momento aqui com os meus ouvintes, e nós queremos nos preparar para o grande dia do juízo final. Te peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados, purifique a nossa alma e nos ajude a colocar em prática a salvação que o Senhor derramou sobre os nossos corações. Deus, que a nossa fé não seja egoísta, voltada para si mesmo, mas sim para os pequeninos, aqueles que representam o próprio Senhor aqui na terra. Pessoas que estão precisando da nossa mão estendida, que elas possam encontrar hoje e até o último dia de nossa vida, um olhar do Senhor aqui na terra, através dos nossos olhos, um abraço do Senhor aqui na terra, através do nosso abraço. Dê-nos graça, dê-nos uma fé viva que estende a mão para o nosso irmão. Em nome de Jesus, amém e amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.